Blog Talk Radio.
Mas, Deus, é com alegria, Senhor, que nós estamos mais uma vez aqui para louvarmos e bendizermos o Teu nome, ó Pai. Colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, ó Deus, e todos aqueles, ó Pai, que estão também nos ouvindo. Te pedimos, ó Deus, que o Teu amor, que a Tua graça e que a Tua misericórdia nos acompanhe, Senhor, no decorrer deste programa. Que tudo aquilo que nós façamos, ó Pai, possa ser e que seja, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que nós já te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Saudamos todos os ouvintes com a graça e a paz do Senhor, que mais uma vez estão conosco, que Deus os abençoe e que possa estar conosco durante todo esse programa. Bom, de início, hoje o tema que nós temos do programa, situado como uma longa guerra. Então, nós podemos pensar a respeito de que personagem se trata esse tema de hoje. E esse personagem, ele foi alguém muito importante na história de Israel e que Deus usou muito. Então, já de início eu vou ler para os amados o nosso versículo base, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Então, acho que já está bem claro sobre quem nós iremos falar hoje. E que os corações dos amados possam estar abertos para ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar com cada um de nós. Amém? Também agora eu já vou fazer a leitura também de outro texto que dá embasamento ao próximo louvor que nós iremos ouvir, que se encontra também lá no Salmos 6, que diz o seguinte: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento.
Adonai tefilati
irmãos e irmãs que estão no Senhor Jesus. O que nós ouvimos é um salmo que foi composto por David, que além de ser um valente, um guerreiro, ele era inspirado por Deus para cantar para Deus. E aquilo que nós ouvimos é uma composição do rei David. Ainda ele não era rei. Quando ele estava no palácio de Saul, ele cantou este salmo, compôs este salmo, para apaziguar as tormentas do rei, que já havia pecado contra Deus, já havia falhado contra o Senhor, já a vaidade tinha instalado por completo a vida, e Deus tinha rejeitado aquele rei e tinha enviado um espírito maligno para atormentar aquele rei. Nós começamos este período de louvor com este salmo, porque nós somos exército do Senhor Jesus e o nosso rei diz para nós orarmos, nós consolarmos até os nossos inimigos, aqueles que nos querem mal, aqueles que se levantam contra nós sem motivo, aqueles que nos invejam por causa do bem que Deus nos tem feito, não suportam ver alguém ser abençoado por Deus. Mas nós, para essas pessoas, nós que servimos o Senhor Jesus, temos uma canção. Uma canção para eles. Uma canção de consolo. E aquilo que nós queremos começar hoje a falar, ainda antes do resto dos louvores que nós temos escolhido, é que nós não temos prazer em ter inimigos. Nosso inimigo, ele já cá estava, ainda antes da nossa vinda, da sua vinda. Mas, infelizmente, ao nos fazermos amigos de Cristo, automaticamente nós somos alvo de tudo aquilo que o nosso adversário consegue instalar nos corações de tanta gente para impedirem-nos de servir a Cristo. Eles querem que a gente sirva, mas dando honra a eles, do jeito que eles querem. Só que o exército de Cristo tem que amar acima de tudo ao seu Senhor. E nem todos os seres humanos, nem todos os espíritos conseguem aceitar isso, porque se acham no direito de controlar a vida dos outros filhos de Deus. Porque um dia até foram usados por Deus e passaram-se a achar o Senhor das vidas deles. Mas, caro ouvinte, seja eventualmente a ouvir em direto, ou que possa ainda haver a ouvir este programa, saiba que os filhos de Deus, os ungidos de Deus, a unção que está sobre eles não lhes permite ter outros senhores. Nós até podemos caminhar juntos com outras pessoas, mas o nosso maior desejo é cumprir a vontade perfeita de Deus. Quem não entende isto à primeira, arrisca-se a entender à segunda ou à terceira vez na sua vida e com prejuízos. Nós já fazemos parte daquele exército que já aprendeu que é preferível fazer a vontade de Deus. mas para si que acha que isto é uma afronta, para si que um dia nos teve do seu lado, para si que um dia nos sentámos à mesma mesa. E as forças das circunstâncias nos levaram a caminhar em direções opostas. Nós queremos dizer nesta noite que não nos esquecemos de si. Não nos esquecemos do bem que nos fez. Nós não somos seus inimigos. Por vezes até familiares que foram confrontados com esta realidade não aceitaram. Mas olha, nós somos casa de Davi. Nós vamos nos fortalecendo de dia para dia com a graça de Deus, a graça que está sobre esta canção que Davi entoou para aquele que o invejava, para o rei Saul. E é engraçado que diz a Bíblia que Saul tinha refrigério. Irmão, minha irmã, que possa haver no seu coração esse desejo de cantar louvor a Deus pelos seus inimigos, por aqueles que agora são seus inimigos. Mas Deus tem poder para os tornar a fazer seus amigos, a transformar corações de pedra em corações de carne. Por vezes são familiares, por vezes são amigos que nos largam, pessoas até da mesma congregação que de repente nos consideram inimigos porque já não servimos naquela congregação ou porque decidimos não aceitar coisas que estão para além da letra. Nós queremos servir o Rei da Paz, mas quero que saiba que não tememos quem nos quer mal. Se vierem ter connosco em paz, como Davi falou com aqueles homens que um dia foram ter com ele, à caverna, onde ele andava fugido deste rei. Se vierem em paz, o nosso Deus vai vos abençoar. Porque ele prometeu na sua aliança conosco que abençoaria aqueles que nos abençoassem. E como nós não damos motivos para que sejam nossos inimigos injustamente, ou melhor, se forem nossos inimigos por causa do nosso Senhor, ele mesmo será vosso inimigo. E aquilo que aconteceu com Saul vai acontecer nos palácios de muita gente, que outrora até conheceram Deus, até foram escolhidos por Deus, mas de um momento para o outro se acharam donos desse Deus. Deus passou a ser propriedade exclusiva dessas pessoas. Nós nunca afirmamos isso. Nós é que somos propriedade exclusiva dele e queremos manter assim. Por isso, meus amados, nós vamos repetir esta música, porque ela está cheia da graça do Deus de Israel. E se porventura têm passado dificuldades em entender quem é o nosso Deus, quem é o nome que está acima de todos os nomes, quem nós um dia entregámos a nossa vida e Ele tomou posse dela, melhor do que qualquer palavra minha. É a unção que está nesta música. Leia o Salmo 106 e confie neste Deus, porque se tem passado dificuldades, se perdeu o rumo, o Deus de Davi, o Deus do ministério destruindo fortaleza, Ele está aqui a curar a sua vida, para lhe dizer: hoje é dia de nos reconciliar. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo.
Χωνένει Αδωνάει κι Getsemane. Refaeni Adonai. Kini valu atamai. Nafshi nivala meu veata Adonai admatai. Shuva Adonai chalsa nafshi. Hoshieni leman avdecha. Yagati ve'anchati ad chevero laila mitati bedimati arsi amse shama. Techinati Adonai tefilati
pela cruz me chamou. minha vida nunca mais será a mesma, e o meu amor será como o primeiro amor. O meu coração entreguei totalmente a ti. Tu criaste nele uma fonte de vida eterna. Minha vida nunca mais será a mesma, e o meu amor será como o primeiro amor. O meu coração entreguei totalmente a ti. Tu criaste nele uma fonte de vida eterna. Disse as provações vêm sobre mim, eu sei que eu sou mais que vencedor. Eu sei que não há outro além de ti no universo. Eu sei que não há rocha além de ti que eu conheça. Eu sei que não há outro além de ti no universo, que prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Quando as provações vêm sobre mim, em Cristo eu sou mais que vencedor. As provações vêm sobre mim, em Cristo eu sou mais que vencedor. Eu sei que não há outro além de ti no universo. Eu sei que não há rocha além de ti que eu conheça. Eu sei que não há prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Quando as provações vêm sobre mim, em Cristo eu sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Eu sei que sou. Minha vida nunca mais será a mesma, e o meu amor será como o primeiro amor. O meu coração entreguei totalmente a ti. Tu criaste nele uma fonte de vida eterna. minha vida nunca mais será a mesma. E o meu amor será como o primeiro amor. O meu coração entreguei totalmente a ti. Tu criaste nele uma fonte de vida eterna. E se as provações vêm sobre mim, eu sei que eu sou mais que vencedor. Eu sei que não há outro além de ti no universo. Eu sei que não há rocha além de ti que eu conheça. Eu sei que não há outro além de ti no universo que prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E quando as provações vêm sobre mim, eu sei que eu sou mais que vencedor. Eu sei que não há outro além de ti no universo. Eu sei que não há outro além de ti que não há outro além de ti no universo que prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Eu sei que não há outro além de ti no universo. Eu sei que não há rocha além de ti que eu conheça. Não há outro além de ti no universo que prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Eu sei. Eu sei que não há outro além de ti.
Longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Nós temos vindo a abordar alguns temas muito, muito difíceis, por vezes, de entender a quem está saindo debaixo de um jugo, de um sistema religioso que o privou, ou a privou durante muitos anos, da parte do conhecimento que a Bíblia contém, mas que esse sistema, o qual nós herdamos, já nascemos nele, faz questão até aos dias de hoje ao seu povo. Temos abordado temas como a semente de Adão, a semente da serpente, os anjos caídos, a mistura de espécies, linhagens de DNAs diferentes que nunca foi plano de Deus que acontecesse. Em virtude de um pecado de rebelião de seres que não são humanos. Que a Bíblia fala como os filhos de Deus. Os filhos de Deus que no livro de Jó se apresentam constantemente diante de Deus, entre os quais o adversário também comparece. Na realidade são os anjos, são seres espirituais que ministram diante de Deus. Aquela mesma expressão que é usada por Nabucodonosor quando lança três amigos de Daniel na fornalha e encontra lá quatro, cujo o último é semelhante ao filho dos deuses. Então a Bíblia está recheada de exemplos que existem seres espirituais que assistem os seres humanos, estão de acordo, estão agindo de acordo e honrando a glória de Deus. E esses seres são os anjos, são os filhos de Deus, Ganahé Elohim, como está escrito no original hebraico, pode ser também traduzido como os filhos dos deuses. E em Gênesis nós sabemos que houve um conjunto desses seres que decidiu, entendeu, tomar posse de criação de Deus, se misturar, gerar uma linhagem, uma mistura. São seres com poderes extraordinários que atualmente até se estão manifestando dos céus, como Jesus falou, que haveria sinais maravilhosos no céu que viriam pelo poder de Satanás. Uma da capacidade que eles têm é de assumir formas, diversas formas. Eles têm a capacidade de mudar a sua forma, seu DNA, digamos assim. E a Bíblia fala que Satanás, ele mesmo consegue se transformar em anjo de luz. Então, isto não é novidade para nós. Mas tudo isto serviu para nós entendermos que a história de Israel, ela não é salvo desta guerra celeste, digamos assim. Ela é composta por inúmeros episódios onde se relata a interferência de anjos, tanto para livramento, como muitas vezes para juízo do próprio Israel. E este caso que nós tomamos como tema desta noite, nós não o tomamos por acaso, porque nos interessa levar o povo de Deus, que de alguma forma já ouviu falar sobre isto. Queremos levar o povo de Deus a entender o que é que espiritualmente está por detrás destas guerras, que ainda hoje acontecem em muitas das ditas congregações cristãs, onde existe um verdadeiro estado de guerra, muitas vezes lutas através de vaidades, de poderes, de cargos, de competições absurdas entre as pessoas, que dão legitimidade a esses anjos, a esses espíritos malignos, de muitas vezes tomarem posse do rebanho de Deus. E aquilo que seria, na origem, uma bênção que Deus queria dar ao seu povo, o próprio Israel, era uma bênção que Deus queria que aquele povo entendesse, que tinha recebido de Deus A nação de Israel era um povo escolhido. Por causa das competições, por causa das invejas, da concupiscência, de estarem sempre a olhar para os seus vizinhos, eles corromperam-se. Infelizmente isso acontece hoje no corpo de Cristo. Perdem muitas vezes a chance de viver uma vida plena de felicidade por causa do vizinho do lado. Por causa daquele, muitas vezes, que vive na porta do lado. Ou pior que isso, daquele que está sentado à sua direita ou à sua esquerda, dando glórias a Deus. Mas que, infelizmente, está competindo consigo. Está sendo manipulado, muitas vezes, por esses espíritos para te controlar, para competir contigo, para te humilhar. E quer nós queiramos, quer não, isso nos atinge. Isso nos atinge. Mesmo que nós oremos, mesmo que nós tentemos ser o mais fiéis a Cristo possível, nós não somos de ferro. Nós não andamos neste mundo aqui com uma couraça impenetrável, até porque Deus trabalha-nos através disso. Muitas vezes isso atinge-nos e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos revoltar contra Deus, porque esses espíritos são muito astutos. Esses espíritos encontram brecha facilmente onde há muita gente. Eles depois não vão dizer que foram eles que fizeram as coisas. Eles vão dizer onde está o teu Deus. E vão nos tentar roubar, destruir a fé que um dia tivemos no nosso Salvador. Então importa hoje o povo de Deus entender que tudo aquilo que acontece, inclusivamente nas igrejas, não é fruto apenas de mão humana. Também é. Que se o homem soubesse vigiar o seu coração e a sua mente, isso não aconteceria. Mas o problema é que há muita gente que não vigia. Inclusivamente líderes. Líderes de congregações. A quem Deus deu a possibilidade de trabalharem para a glória de Deus, para instruir o povo, para os abençoar. De repente se acham no direito de controlar as vidas daquele povo. Se ofendem se o conselho deles não for levado em adiante, e se a ovelha buscar a Deus por si mesma e receber de Deus outra orientação. Esses líderes vão atacar aquelas vidas dizendo que eles são rebeldes, que são desordenados, que estão caindo da graça, vão perder o Espírito Santo. Porquê? Porque eles passaram a ser donos do rebanho. Eles perderam o entendimento de que eles estão ali para ajudar o rebanho, não para tomar posse do rebanho. Não aceitam sequer que outros pensem diferente. Vêem uma ameaça em tudo, assim como Saul passou a ver em Davi. Uma ameaça para o seu reino. Davi que trouxe um livramento a Israel. Davi que foi usado por Deus, onde ninguém o conhecia, a cuidar das ovelhas do Pai, recebeu um treinamento do Espírito Santo ao cuidar das ovelhas particulares, daquilo que era da sua família. Ele afastou leões, ele venceu ursos. Tudo isto Deus estava preparando aquele homem, ao qual Deus falou a Samuel, que era um homem segundo o coração de Deus, para que naquela hora em que todos os israelitas se acovardaram diante daquele gigante, que afrontou o Deus vivo, aquele homem pequeno, de estatura, de aspecto singelo, ele chegou à frente, não de uma forma convencional, não de uma forma que seria de supor, com as armas, com o treinamento que os próprios irmãos dele tinham recebido, porque faziam parte do exército de Israel. Ele chegou à frente com as armas de pastor. Com aquilo que ele estava habituado. Ele tinha recebido de Deus essas armas. Ele tinha sido apetrechado a lutar assim. Foi assim que ele foi enfrentar o gigante. Mas isso, para muita gente, é uma afronta. É como se dissesse àquele rei Saul: eu não preciso da tua instrução. Eu não preciso das tuas armas, da tua armadura. Eu vou, mas vou em nome do Senhor. Eu vou confiando naquele que me treinou. Isto eu sei usar. E quando ele enfrenta o gigante, ele não precisou treinar a pontaria para acertar na cabeça dele. Foi na primeira pedra que ele pegou, foi essa que se colou e que tombou o gigante. E quando ele estava atordoado, Davi pega na espada do próprio gigante, que devia ser tão alta como ele, ficou aquela lâmina que ele cortou a cabeça daquele gigante. Nós vemos que nada de Saul, nada daquilo que era habitual para aquele exército, participou naquela vitória. Foi uma vitória totalmente de Deus, da unção do Espírito Santo sobre aquele homem. E aquilo foi uma afronta para aquele rei. Estava tão apegado ao poder que estava sempre preocupado com o que é que os anciãos achavam dele, que por causa do povo, debandava, ele foi um dia, antes de uma batalha, sacrificar em lugar do profeta que tardava a chegar. E essa foi a última das provocações, das desobediências que aquele rei fez a Deus, antes de Deus mandar o profeta ungir Davi. Já antes ele tinha desobedecido, trazendo melhor do despojo de guerra, quando Deus tinha determinado que não haveria de ter trazido nada daquilo, porque aquilo estava tudo corrompido. Até os animais, os povos eram de tal maneira perversos, profanos, estavam de tal maneira perturbados no seu DNA, que eles até mantinham relações sexuais com os animais. Os próprios animais estavam todos alterados já. Já não havia ponta para onde chegar. E é por isso que muita gente acha que o Deus de Israel é muito mau, não pode ser o Senhor Jesus. Mas é o mesmo. É o mesmo Deus, porque Deus sabe todas as coisas. E por causa dessa falta de conhecimento, muito do povo não tem resposta para os ateus. É claro que os místicos, aqueles que andam nas escolas de mistério que vêm da Babilónia, eles sabem essas coisas. Mas eles usam isso para roubar a fé às pessoas, porque as pessoas não têm acesso àquilo que os anjos caídos fizeram ao longo da história, ao corromper, ao criar gigantes como Golias, cujo DNA não tinha nada a ver com o que Deus tinha programado para a humanidade. E Golias era um gigante já de quarta ou quinta geração. Ele já descendia de outra linhagem que já vinha lá desde os gigantes que estavam lá na terra prometida. Quando Moisés, quando Josué entrou ali, teve que matar a ferro uma quantidade enorme de gente dessa. Que disseram os espias que aquela terra se consumia aos habitantes, porque eles eram canibais. Eles tinham tanta fome, tanta luxúria, que os próprios gigantes eram canibais. E isso é reforçado em livros que já pertenceram da Bíblia, já foram parte da Bíblia, mas que os nossos pais católicos fizeram o favor de retirar para a gente não poder ter acesso a isso, para que o joio continuasse a ser plantado no meio do trigo. O que interessava ao Império Romano agradar a gregos e a troianos. Não se podia descartar os templos de Mitra, os deuses dos gregos. Eles faziam parte do Império, então tinha que se arranjar uma maneira de agradar a todos. Mas a verdade é que esses livros como o livro de Enoch, cujas citações são espalhadas pela Bíblia, o próprio livro dos Justos, de Jasher, que é duas vezes referido na Bíblia, fala claramente sobre essa mistura de espécies entre seres celestes e seres humanos, seres de carne e osso. Não estava programado na linha de montagem da fábrica de Deus. E hoje, o que se vive, muitas vezes, dentro das congregações evangélicas, sobretudo naquelas, e pode ter certeza disso, onde não se fala sobre isto, onde é assunto tabu, o que hoje existe é uma infiltração dos mesmos espíritos, transfigurados em anjos de luz, em ministros do Evangelho. Mas você não sabe, mas Deus sabe. Muitas vezes estão servindo ali apenas a outro Deus, a Mamon, misturando graça com lei, para continuar a sugar o que é espiritual e o que é material do povo de Deus. Muitas vezes nós vemos essas pessoas misturadas com os poderes deste mundo, fazendo das congregações currais de eleição. Nós vemos como são destacados esses políticos, muitas vezes, sobretudo em alturas de eleição, como eles visitam as igrejas e são levados ao primeiro lugar das instituições. Nunca lá põem os pés durante o ano, mas quando é para a votação, estão lá. Viram crentes. E as autoridades consentem nisto, porque estão interessados nos favores deles, nos favores deste mundo. Foi assim que Salomão, o filho de Davi, pecou contra Deus. E aquilo que começou ainda no reinado de Saul, continuou até que veio o juiz de Nabucodonosor sobre Israel e foram levados todos em cativeiro. Eu quero que os irmãos entendam. Nós não falamos contra a instituição A ou B. Pudera nós não termos este trabalho. O que nós estamos realmente combatendo são as práticas. São as práticas, são as estratégias que esses espíritos malignos, esses anjos caídos, ainda hoje utilizam no meio do trigo para dar o poder ao joio. E coitado do trigo que se levante contra isso. E você, que é crente em Cristo, precisa de entender três níveis fundamentais em que tem que se defender nesta batalha espiritual. Que Davi suportou, que Moisés suportou, que o Senhor Jesus suportou, que você pode suportar se lhe for concedido a possibilidade de ir mais adiante, de não ficar na ignorância para ser destruído, como dizem Oseias. O primeiro nível que você tem que entender é o seu próprio coração. Em quem é que você vai confiar? Qual é o exemplo de vida que você vai seguir? Quem é a rocha onde se vai abrigar? Mesmo quando parece que Jesus já não faz mais sentido, quando tudo parece ser dado de mão beijada, se você se deixar transformar um pouquinho em trigo, fechar os olhos à iniquidade. Esse é o primeiro nível e é aquele que vai te dar a capacidade a ir com o Senhor Jesus mais adiante. Construir sua vida sobre a rocha. Seu irmão ou irmã entendeu já isto, então sabe o que é que vem a seguir. A seguir vem um nível familiar, onde se você se deixar conduzir por Deus e não se apressar e deixar Deus trabalhar uma pessoa que ele vai preparar para a sua vida e deixar que Deus fale as vezes que for preciso. E você precisa de confirmações. Se você não se apressar, não ceder àquilo que tão de perto nos rodeia, as tentações, a concupiscência dos olhos, as ofertas das pedras para nós transformarmos, então, Deus vai caminhar ao seu lado e vai dirigir à pessoa certa com o mesmo entendimento. Que esperou, pode até ter falhado, mas se arrependeu, se foi uma falha justificável, digamos assim, se foi na ignorância, aquela pessoa, se converter, se se deixar guiar pelo Espírito Santo, Deus vai lhe dar uma nova oportunidade e vai fazer um vaso novo. E Deus vai reconstruir os muros familiares, construir uma fortaleza do seu reino e não um jugo desigual. Este é o segundo nível. Mas há um terceiro, não é menos importante, que se nós não vigiarmos, tem capacidade até para destruir os outros dois. Que é o grupo de pessoas com quem nós reunimos e partilhamos a fé. É muito fácil nós, nas igrejas, cada vez que vemos um erro de uma autoridade das igrejas, nos cercarem uma multidão de gente e dizer: não toques nos ungidos. Isso é rebelião, vai orar. Mas é engraçado. Quando nós erramos, não falta dedos para nos acusar a nós. Nós, ovelhas simples, que não temos cargos nas congregações. Mas é engraçado que o Senhor Jesus não falou só para os pastores. Nem falou só para os evangelistas, nem para os profetas. Ele falou para todos os discípulos. Um só é o vosso mestre, vós sois todos irmãos. Na hora do julgamento, ninguém se vai apresentar com as suas medalhas, não. Nem vai lá estar nenhum pastor, nem nenhum profeta do nosso lado para nos livrar do julgamento de Deus. É cada um por si. Então nós, quando vemos o erro, devemos ficar calados, vamos meditar no que é que Jesus falou. Se nós amarmos o nosso pastor humano, aquele que está em iminência, se nós o temos em consideração, nós devemos fazer o que Jesus falou para fazermos com qualquer irmão. Chamá-lo à parte, tentar explicar àquele ser humano, porque não é nenhum Deus, que aquilo que está fazendo não está de acordo com as Escrituras. Que aquilo que está sendo pregado não é o Evangelho. Mas à parte, sem humilhar. Esse é o primeiro passo, é tratá-lo como um irmão em Cristo. Se nós recebemos pedras, como muitas vezes é frequente, e começarmos a sofrer represálias, nós devemos chamar um ou dois irmãos que já viram o mesmo assunto e levá-los em reunião com aquele pastor, com aquele diácono, seja quem for, até com o Papa. Nós devemos ter uma reunião, devemos obedecer ao que Cristo manda, seja ele quem for. E se o teu pastor diz que se vires alguém que está acima da hierarquia humana roubar, você deve ir orar e ficar calado. Isso é um anjo caído a falar por ele. Isso é um filho da serpente. Ele se acha dono do rebanho, acima da lei. Mas o que é que o Senhor Jesus mandou fazer entre irmãos? Reunir com eles primeiro sós e depois chamar uma ou duas testemunhas. E por fim, se mesmo assim continuar a produzir escândalo, o que é que se deve ser feito? é ser congregada à igreja e, se for preciso, separa-se. Separa-se. É assim que Deus é honrado, obedecendo a Cristo. Nós temos que confrontar o mal. Sabe uma coisa, minha irmã e meu irmão? Se for você a fazer o errado, ninguém te vai poupar, não. Essas autoridades soberbas, eles não te vão poupar, não. Eles vão te dar como exemplo para eles sobressaírem. Mas quando são eles a fazer, ou pior que isso, os filhos, os queridos deles, vai tudo para baixo do tapete. E você finge que não vê? Você finge que está tudo bem? Que é justo? Que aquela congregação está seguindo o que Jesus mandou fazer como igreja? Então você está pondo em risco todos os níveis da sua vida. Sabe por quê? Porque um dia calha-lhe a si, calha-lhe a sua esposa, ou calha-lhe um filho seu, ou um familiar seu. Põe uma coisa na cabeça. Todos nós levamos uma lavagem cerebral por causa do sistema herético que nós herdamos, primeiro da religião católica e depois das filhas dela. O cristianismo do Ocidente não se compara com aquilo que a Igreja primitiva viveu em termos de santidade e pureza. Não chega aos calcanhares. É por isso é que está aí o dízimo. É para nós entregarmos 10% a Deus e ficarmos com 90% para nós. E mesmo assim, esse Deus é o Deus do templo físico. É a hierarquia, é para encher, para mudar o carro do pastor todos os anos. Quando não é os pastores, são os presbitérios. E quando não são os presbitérios, são os vaticanos. E assim vai o cristianismo ocidental. Mas há um povo que é da casa de Davi. Há um povo que Deus separou, que fez com que Saul, os soberbos, corressem do seu palácio, que os invejassem. Há um povo que está sendo treinado na gruta, na caverna, na rocha, que é o Senhor Jesus, que está aprendendo o reino. Como foi difícil para Cristo cumprir a sua missão. E esse é o povo que vai reinar com o Senhor Jesus. Esse é o povo que não precisa de lutar contra a Saul, de lutar contra a pastor A ou B. Ele simplesmente se refugia na rocha e é Deus que faz tudo. Nós só recebemos aqueles que já não servem para esse sistema. São esses que Deus está procurando. Esses cujo sistema roubou tudo. Mas ainda assim, há um desejo no coração de Deus de habitarem com o Deus de Israel. Os homens que se chegaram a Davi, diz a Bíblia, eram todos homens desgostosos e endividados. Saul não queria isso no seu reino. Saul era vaidoso. Saul sabia escolher de quem se rodeava. Ele não queria que tocassem na imagem do seu reino. E a gente hoje em dia ouve muito disso. Temos que guardar a imagem da igreja. Temos que não podemos expor a obra. Nós, os cinco, não podemos. Mas quando eles fazem, vai tudo para baixo do tapete. E os Jônatas, baixam a cabeça e continuam no palácio. Os filhos de Saul continuam lá. Eles até sabem que está errado. Eles até têm o desejo de ver Davi um dia chegar ao trono. De ver o Senhor Jesus trazer um juízo sobre aquilo tudo e mudar tudo. Eles até amam Davi. Mas na hora de ir para a caverna, não consigo. Foi aqui no palácio que eu conheci o Senhor Jesus. Eu não consigo ver outro Jesus a não ser no palácio. Mesmo que esteja cheio de espíritos malignos. Mas o que aconteceu com Jonatas? Ele livrou Davi e ele caiu com o pai. Ele caiu na mesma batalha, pelos mesmos inimigos. Não foi para a caverna. Não aceitou seguir um Jesus qualquer, não. Tinha que ser um Jesus palaciano. Saul começou com Deus e acabou em Endor, na Pitonisa, aceitando as condições da Pitonisa, contrariando a sua própria palavra, que tinha mandado matar todos os adivinhadores. Mas como ele estava tão desesperado e Deus já não queria nada com ele, ele aceitou a sugestão da bruxa. Come, que amanhã morrerás. Não é que ele comeu mesmo? Ele começou com Deus e acabou caído por causa da soberba, por causa da vaidade, por causa da competição, por causa do amor aos homens que tinha sido maior do que o amor ao seu Deus. Nós podemos ver até como Saul reinou dezenas de anos em Israel. Ele nunca se preocupou em trazer a arca, que era o símbolo da presença de Deus, para Jerusalém. Nunca. Ele queria tanto Deus que nunca se preocupou em trazer aquilo que era o símbolo daquela aliança eterna que Deus tinha feito. E Davi, o primeiro ato que tem quando entra em Israel como rei é ir buscar a arca. Como ele dançou à frente da arca. E mais uma vez, foi incompreendido, foi enxovalhado pela semente de Saul, pela casa de Saul, aquela esposa que ele tinha desposado, a filha de Saul, que já tinha sido entregue a outro, que também não fugiu do palácio com ele. Desprezou Davi, não compreendeu a alegria do rei. Como um doido ele dançava nu diante de Israel. Não compreendeu a humildade daquele homem, porque era vaidosa como o pai. Estava sempre preocupada com o que é que as pessoas achavam e não com o que é que Deus achava dela. E por causa disso, nunca pariu. Nunca gerou. Ficou estéril. Assim é a casa de Saúl, amaldiçoada, não dá fruto. E os frutos que dá são péssimos. Só afrontam o Deus de Israel. E se o povo de Deus um dia começou com Deus, e por causa da vaidade, por causa das obras humanas, por causa do que é que os homens acham, se prender aos palácios dos homens, acabem em Endor. Você não tenha dúvidas que está pondo em causa a sua família, a sua própria fé, a sua salvação. Por causa das vaidades dos outros que estão dominando a sua vida. Você está tentando resistir? Amém. Mas deixe-me que lhe diga uma coisa. Deus já não voltou atrás na sua decisão com Saul. Quando Deus toma uma decisão, A única coisa que pode alterar essa decisão é a humildade da pessoa. Mas quando não existe humildade, quando não existe um arrependimento e uma alteração de comportamento, quando não existe um reconhecimento completo das nossas falhas, isso não é arrependimento para Deus. Isso é conveniência. Você precisa de entender isso. Que essas pessoas, quando não mudam os seus comportamentos, quando não abdicam das suas doutrinas heréticas, das suas tradições humanas, como tinham os fariseus, quando não dão liberdade total ao Espírito Santo, quando não aceitam as determinações do Espírito Santo, quando Deus levanta outros para ir para a frente do rebanho, essas pessoas continuam iguais. Apenas estão servindo o seu ventre e ouvindo as vozes erradas, seguindo para Endor. Você vai esperar que o seu filho caia numa batalha com os filisteus? Que a sua filha pague o preço da sua vaidade, da sua arrogância? Sai dela, povo meu. Sai da confusão. A casa de Saul vai se enfraquecer e vai se matar pela própria espada. Não é Davi que vai tocar neles. E olha que já podia ter feito. Davi teve duas vezes a cabeça de Saul na sua mão, se quiser. Mas sabem que Davi amava tanto Saul que esperava que Saul um dia fosse tocado na sua consciência. Nunca foi, porque o palácio era mais importante para Saul. Ele não queria entregar o reino a Davi. Por quê? Porque já havia sido rejeitado por Deus e o maligno estava dominando aquela vida. E a função do maligno é combater contra Deus. O que nós estamos querendo frisar hoje é que existe um espírito deste mundo combatendo contra a sua salvação nesses lugares, nessas hierarquias e determinações humanas. Por mais pequenina que seja o joio, por mais tio que seja, está impondo a sua presença e está conseguindo uma brecha nesses lugares. E você precisa de defender a sua casa, a sua família e a sua salvação, o seu coração, a sua relação com Cristo. Não podemos ter dois senhores. Ou você crê naquele que disse que somos todos irmãos, ou você crê naqueles que dizem que há uma hierarquia. Não existe hierarquia no reino. E se existe alguma espécie de hierarquia, ela é descendente. Os maiores servem os menores. Os maiores são os criados dos outros. Aqueles que têm muito têm mais responsabilidade do que aqueles que têm pouco. Aqueles que conhecem mais do Senhor têm mais responsabilidade de agir igual ao Senhor. E quando aqueles que estão na iminência estão cada vez mais afastados do exemplo de Cristo, há algo que está errado. Cristo cobrava dízimos a alguém? Os apóstolos cobravam? Os apóstolos desviavam dízimos e ofertas e construíam grandes palacetes para eles? Os apóstolos adulteravam com as mulheres dos outros? Quem é o Senhor da sua vida? Qual a alternativa ao palácio? Sinto que muita gente está olhando para Deus e dizendo, para onde é que eu vou, Senhor? Mas até essa pergunta é falsa. Faz parte da nossa herança herética. Não é aonde é que eu vou, é para quem é que eu vou. Se você ler as palavras, os testemunhos de Cristo, você sabe aonde é que o encontra. Onde é que ele nos mandou procurá-lo. Ele não nos mandou ir a templos. Ele não nos mandou ir a santuários, cumprir rituais. Ele mandou-nos fechar a porta do nosso quarto e orar-lhe a ele. E aquilo que recebemos dele em intimidade, pôr em prática. Esta mensagem é para a casa de Davi. E continua se iludindo nos palácios, confiando em visões que são dadas pela semente de Saul, pela casa de Saul. Que Deus vai enviar mísseis destrutivos contra os inimigos e de repente não entendem que os mísseis estão caindo lá dentro. Das duas, uma. Ou os anjos estão com problemas nos olhos, ou eles estão profetizando contra eles mesmos. Porque o Evangelho está sendo enxovalhado dentro de templos que se dizem cristãos e seguem para Endor. Que seguem aquilo que o sistema herético nos ensinou. Não, eu sou evangélico. Não tem nada a ver com a Igreja Católica. Sério? Quantas igrejas estão aí com as árvores de Natal? Eu cansei de procurar na minha Bíblia onde é que Jesus mandou celebrar o aniversário dele. Mas deve ter sido em alguma Bíblia do Papa, que só ele é que tem acesso. Ele e os pastores que fazem isso. Mas qual é o problema? É uma festa da família. Ah, ótimo. Faça a festa da família sem ter Jesus no barulho. Faça a festa da família todos os dias. Mas não meta mentira lá no meio, não aceite. Não anda apontando os dedos aos outros e depois faz o mesmo. Você vai trazer ruína para a sua congregação, para a sua vida particular. É uma brechazinha, mas a serpente entra. Nenhuma mentira, nenhuma verdade vem da mentira, diz a palavra de Deus. Nenhuma verdade vem da mentira. Quando a gente aceita meias verdades, você está aceitando meia mentira na sua vida. E se depois essa meia mentira for mais importante para si do que servir a verdade, para não perder o cargo na igreja, para não perder a confiança do pastor, ou para não perder o emprego, ou a esposa. Você é um idólatra como os católicos. Você tem que andar na verdade se quer que o sangue de Jesus Cristo lhe seja propício. Tem que andar na luz. Não pode andar à luz da velinha, não. Deus até pode ter misericórdia durante um tempo, mas tudo está sendo cobrado. Jesus não morreu 90%, não. Nem morreu 10% na cruz. Para a gente lhe dar 10% do que é nosso. Ainda por cima, em templos. Para fazer os outros adoradores de templos. E de tradições humanas. E de um sistema herético, pagão. Não foi para isso que Jesus morreu. E ele morreu 100%. Onde é que você vai amar a verdade pelo que ela é e não por aquilo que ela tem para lhe entregar? É que às vezes amar a verdade parece que é mais prejudicial do que amar a mentira. A mentira está à nossa volta nos oferecendo regalias e a verdade está fora de moda. Temos que ser politicamente corretos para os homens. Então vamos ofender a Deus. Vamos aceitar casar homem com homem. Vamos fazer, porque a lei nos obriga. Fechar a igreja é que não dá.
Fechar a congregação é que não dá. Então, faça-se a vontade de César. E toca de celebrar homens com homens, mulheres com mulheres, e estão seguindo a Cristo, em dor. Mas fechar a igreja é que não. Porquê? Porque não quero ir trabalhar nas obras. Eu não quero dar duro. Eu estou habituado ao carro novo. Fechar a igreja não dá. Tem 10% do suor dos outros. Todos os meses ali caidinho. Acha que vou fechar a igreja? Então vamos fazer o que a lei manda. Então para isso vamos seguir Pedro. Temos que obedecer às autoridades. Como se Deus não fosse uma autoridade. As autoridades humanas. E assim se resolve o dilema com a Bíblia. E a gente depois vai viver de Bíblia, fora dos contextos, manipulada, completamente alterada. E depois, como diz o novo papão, desde que a gente esteja a fazer o bem com a nossa consciência, Deus vai aceitar toda a gente. Nem sei para que é que Deus mandou o filho à cruz, sinceramente. Esse Deus deve ser meio masoquista, né? Sofre à toa. Se afinal só dependemos da nossa consciência, então não precisamos de Cristo. Ele foi lá, olha, coitadinho de Jesus. Mais vale ele ficar sempre nas palhinhas e a gente continuar celebrando o menino Jesus. Papo é bom. Jesus é bebê. Duro é este discurso. Para mim não é. Para a minha família não é. Custou. Tive que correr de palácios. Quando não corri, convidaram-me a sair. Para mim é alegria. Porque quando a casa caiu, eles não vão poder dizer que Deus não enviou lá alguém que quis alertá-los. Davi não tocou em Saul. Mas também não voltou para o palácio. Nem foi se humilhar diante de Saul. Nem aceitou as maldades de Saul. Mas você vai, eu pergunto, que espírito é esse que te consegue enganar dessa forma? Não foi o Senhor Jesus que disse que pelos frutos conheceríamos as árvores? Meus amados, quando um pastor evangélico, que eu não vou dizer o nome, disse em alto e bom som que se o teu pastor é ladrão, fica calado, não toques no ungido do Senhor, eu pergunto a todos vocês, para que é que nós precisamos do diabo? Será que se o pastor andar em cima da sua esposa, você também não vai tocar num ungido? Ou se andar a querer levar o seu filho para coisas que não deve, também não vai tocar num ungido? Tem muito ministro de Deus que conheceu Deus, que hoje está aceitando os homossexuais, está passando a mão na cabeça dos homossexuais, sabendo que eles estão cometendo constantemente o mesmo pecado e que estão levando outros para isso, lá no meio das igrejas. Estão até com cargos lá dentro, cantando louvores para Deus e lançando os demónios em cima dos outros, da lascívia, da vaidade. Mas porque César determinou que tem que ser aceito esse pecado, a casa de Saul agrada aos homens para não fechar o negócio. Você está lá no meio entregando os seus dízimos para esse sistema. Você está sustentando Saul quando devia estar na caverna ajudando Davi. Depois não se admire que fique caído no mesmo campo de batalha onde Saul morrer pela própria espada. Não se admire, porque se você está ouvindo este programa, ou se ainda vai o ouvir, Você não vai poder dizer que Deus não usou este jumento para falar consigo. Não vai poder dizer que Deus não falou consigo. Ele usou este jumento que está aqui a esta hora da madrugada falando para quem quiser ouvir. É hora de se refugiar na caverna, de sofrer o bom combate. É hora de se encher do Espírito Santo e não das mordomias dos homens. É hora de chamar os bois pelos nomes. Você que já foi um grande servo usado por Deus e que agora está aceitando o pecado da homossexualidade no seu meio. Você que não está avisando que eles vão para o inferno e está entregando cargos, sabendo o que é que está a acontecer. Você vai ser cobrado por isso, quer seja pastor, diácono, obreiro, ou tão simples, um simples irmão que não tem coragem de dizer a verdade, porque o pastor depois vai cair em cima de ti. Você está contribuindo o Evangelho de Cristo ser enxovalhado. Davi enfrentou ursos. Davi enfrentou leões. Davi enfrentou gigantes. Davi enfrentou a solidão. Davi enfrentou o medo. E ele cantou para Salomão. No meio disto tudo ainda sobrava para confortar Saúl. A Saúl tudo lhe falta. A Davi tudo lhe sobeja. Ainda há tempo de você pôr um fim nesse processo. E pôr o diabo no lugar dele, que é fora da sua vida, fora da sua vida, fora do seu lar. E se não for possível pôr fora do grupo que está frequentando, mude, saia de lá. Procura Deus com quem se reunir. Onde houver dois em meu nome, eu estarei lá, desde que haja santidade. Não é quantidade que interessa a Deus. Quantidade interessasse a Deus, Jesus não teria dito que estava consumado quando apenas três personagens estavam naquela cruz com ele. Mas foi consumado por eles e pelos outros todos. E Jesus era um homem que reunia multidões. Davi também chegou a rei, mas o que ele amava mesmo era a casa do Senhor. Os aposentos, as câmaras de Deus, a sua intimidade, a adoração íntima. Há quanto tempo você não sente essa intimidade? O Pai abraçando o Filho. Por quê, irmão? Você está a caminho de Endor. Estão te conduzindo com os pecados dos outros e com a tua covardia. Com a tua permissão. E depois não se admire que as brechas que você deixar abrir na sua vida afetem todos aqueles que você ama. Porque nós temos um adversário que não faz prisioneiros. Os anjos caídos vieram para se misturar, não porque amassem a criação de Deus, mas para a destruir por vingança. A semente da serpente morde o calcanhar à semente de Adão, ao projeto de Deus, para não deixar a semente de Adão caminhar com Deus. Você precisa de esmagar a cabeça da serpente. E se a cabeça da serpente for um pastor lindão, de olhos azuis, com uma voz daquelas que quase faz a gente desmaiar, mas estiver afrontando os testemunhos de Cristo, pode ter certeza que é o diabo. São os demônios que estão reinando nessa vida. E você não se deve submeter a essas autoridades. Deve-se submeter, em primeiro lugar, à autoridade de Jesus Cristo. Você tem que estar disposto a sofrer por amor às causas justas, não às injustas. Por amor à justiça de Deus, que é o Senhor Jesus. Não são as obras humanas, não. Não são os tempos, nem as tradições que te vão levar para o céu. Foi a morte na cruz e os seus testemunhos, os seus mandamentos. O exemplo que ele deu aqui, onde ele enfrentou os religiosos, os que se achavam donos do rebanho de Israel. E os chamou o quê? Primos do diabo, foi? Primos afastados do diabo, foi? Muita gente que chama aos outros irmãos em Cristo primos afastados. Mas Jesus não foi tão brando assim, não. Porque não há primos afastados de Deus, nem primos chegados. Há os filhos e há os inimigos. Quem não é por mim é contra mim. Amado, eu sei onde Deus nos vai conduzir. Nós temos promessas maravilhosas do Senhor Jesus e não temos pressa. Nós só queremos dar os passos nas horas certas que Deus der o sinal para dar. Nós não temos pressa. Os outros podem construir templos até de Salomão. Mas nós só queremos a presença da rocha na nossa vida. E daqueles que amam estar na rocha, frios, passam dificuldade, estão em aperto, estão. Mas o Senhor Jesus alguma vez prometeu que iria ser sempre largo? Olha, se fazem isso na sua igreja, é mais um sinal de que não é de Cristo. Porque o caminho é estreito, porque Jesus não tinha muitas vezes onde reclinar a cabeça. E os apóstolos dormiam com ele ao relento. Eu não posso falar por mim pessoalmente que eu tenha dormido ao relento. Graças a Deus que não. Mas muitas vezes dormi sozinho e sem a luz ao fundo do túnel. Mas eu sabia que era por amor a Cristo, então Deus ia dar um jeito. Porque Ele é fiel. E se você estiver sofrendo por amor a Cristo e aos valores de Cristo, pode ter certeza que Deus vai despertar por si. Mesmo que Ele tenha permitido que tudo tenha sido retirado. Agora, se você estiver sofrendo por causa de injustas, por amor a homens injustos, a doutrinas que Jesus nunca ensinou, você vai se enfraquecer como a casa de fogo. A alternativa é procurar os fiéis. É começar do zero outra vez e construir tudo sobre a rocha. Começar nas famílias, reunir em cultos familiares, procurar outras famílias que estejam no mesmo processo de desapego do sistema. Nivelar tudo ao mesmo nível, usar os dons que Deus deu às pessoas e não às congregações. Se os dons fossem da congregação, ficavam cá na hora do arrebatamento. Não se deixe convencer da língua da serpente. Se Deus te deu dons e te fala através de dons, valorize-os como um tesouro particular que é para si, para a sua edificação e dos outros também, mas também é para si. Deus comunica consigo através desses dons para te orientar pessoalmente. Você é uma obra única de Deus. Não há ninguém igual a ti. Por isso é que Deus escolheu se comunicar dessa forma. Mas isso também pode ser uma bênção para o seu irmão. Mas não é como dizem nas igrejas que se você sair, você não leva isso. Isso é mentira. Porque não foi a placa que foi pregada na cruz. Nem foi o homem. Nem foi quem orou por si, quem lhe impôs as mãos. Foi aquele que salvou essa pessoa. Aquele que supostamente deveria ser o centro da congregação e já não é. Você tem uma riqueza particular de Deus, que é a sua vida. A obra de Deus é a sua vida e você vai determinar quão depressa ela vai ser feita ou não e com quantos prejuízos você vai fazer essa obra. Aceitar que Deus faça essa obra em si. A obra é você. Que Deus possa alimentar o vosso ser espiritual. Porque eu sei que é Deus que está fazendo isto. Não é este jumentozinho que está aqui, que não tem poder para nada se Deus não for com ele. Não é o Ministério Destruindo Fortalezas, que somos poucos. Somos um grupo de pessoas que viveu o mesmo processo e que decidiu começar. Imagine-se, num carro. Duas pessoas começaram buscando a Deus no carro, porque já não tinham lugar nas igrejas. E hoje já somos um grupo de pessoas, já temos casas para reunir. Flores estão se abrindo para o sol. Não temos templos, temos as casas particulares uns dos outros, somos todos irmãos. Vivemos em harmonia, nos ajudando uns aos outros, mas sempre com o controle de Deus, sempre na presença de Deus, sempre na direção que Deus mostra, onde nós nos reunimos. Começou tudo num carro. Você pode deixar isso acontecer na sua vida, se for humilde como Davi. Nós sabemos que Davi também falhou. Mas foi precisamente quando ele se achou no direito de se apoderar daquilo que não era dele. E o preço que ele pagou durou geração após geração. Você está vendo o problema em que está se envolvendo? Você vai trazer ruína para si e para aqueles que lhe são queridos, para as suas gerações seguintes. Você fica preso nos palácios da soberba, da falsidade, da hipocrisia, da religiosidade, das heresias, daqueles que se acham iguais ou superiores a Cristo. Tenha amor pela sua vida, tenha amor pela sua família, mas acima de tudo tenha amor por Cristo. Tal como Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, que a tua vara e o teu cajado me consolem. Se você estiver em Deus, se você estiver servindo o Deus de Israel, não há tormenta que Deus não possa parar de ser. Não há luta que se levante que Deus de Davi não tenha poder para conter. Mas se você tiver a caminho de Endor, se você estiver seguindo os espíritos das pitonitas, é a sua decisão. Deus vai respeitar. E as consequências vão recair sobre a sua vida. E sobre a sua descendência. A bênção e a maldição está lá em Deuteronômio. Diz respeito à sua relação pessoal com Deus e não com nenhuma congregação. Leia as bênçãos e as maldições que estão lá. Foram lançadas sobre dois montes por Moisés. E pergunte se aquilo que te estão ensinando, moldando o teu pensamento, tem a ver com aquilo que está lá escrito. O que está lá escrito depende se você amar o seu Deus com todo o seu coração. Com todo o seu entendimento. Como é que você vai amar o seu Deus com todo o seu coração, todo o seu entendimento, se você é forçado a amar mais as autoridades humanas nas congregações? E se te privam do entendimento da batalha espiritual que você está travando lá dentro? Que Deus te abençoe. Que o poderoso nome de Jesus Cristo, Yeshua, possa quebrar as correntes do maligno, da religiosidade, da falsidade. E tudo aquilo que é negro seja manifesto agora ao teu entendimento para que possas ser liberto desse laço do passarinho e possas tomar a boa escolha, a boa decisão de te esconderes na caverna até que Deus te faça chegar o exército de Davi, que vai prosperar para a glória, para a honra do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Yeshua. Que Deus te abençoe com este louvor e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos conceder a oportunidade.
Cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel um lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Ama ao teu Deus, ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Israel, um lamento só. chora Israel. Babilônia não é teu lugar.
Quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton.
É um prazer para mim.
O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar.
Mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá.